Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, simpatias! Dia 2 de fevereiro, dia de festa no mar. Queremos ser as primeiras a saudar Iemanjá. Com a bênção de Dorival Caymmi, de Pepeu Gomes. Hoje é dia de Iemanjá, rainha do mar. E a Gabi trouxe pra gente a vibração forte das águas salgadas. Como eu amo essa festa.
É uma lembrança minha de infância.
Eu sou louca
pra
ir,
coloca a flor antes da festa, eu pequenininha.
Na madrugada. Isso começa tudo na madrugada. 4 horas da manhã já tem um cortejo de Regina Cassé.
Muito lindo.
É coisa... Ó, fico toda arrepiada.
Ai, é muito lindo. A festa era depois. Essa parte eu nem fazia parte quando era pequena.
Não, é muito lindo, muito lindo. Então, muito obrigada, Iemanjá, por abençoar e que seja um ano que a senhora possa trazer os melhores frutos para os pescadores, né, que são os maiores devotos de Iemanjá lá na Bahia. Saia Justa Verão no Parque Bulé Marx, a nossa praia aqui em São Paulo. Estamos começando o segundo mês do ano. Já! E a gente vai falar de faxina de verão. Aquela que arde, que não sobra pedra sobre pedra. Uma renovação, mas uma renovação ensolarada. Já fez a sua? Conta pra gente com a hashtag Saia Justa Verão. E agora eu quero saber se as minas aqui são apegadas ou acumuladoras. Não vou nem começar por mim.
Vai sim, agora
Astrid,
depois dessa.
Eu pensei em você total. Olha, eu pensei muito.
Eu também pensei muito em mim, mas...
Mas a sua casa tem muita coisa, mas eu acho tudo muito organizado. Acho muito bonito, visualmente bonito. Não é porque quando a gente fala em acumulação, dá uma sensação de
entulho,
de entulho, de coisa que
não,
te incomoda.
Sujeira, né? A gente não pode nem falar no extremo desse ponto, porque existe um transtorno seríssimo.
É, claro.
Eu já vi algumas... Eu nunca vi história aqui no Brasil, mas volta e me aparece uma história de uma americana.
Eu também vi um documentário sobre isso. É bizarro. Dá muita pena.
Eu sou uma acumuladora organizada, porque eu tenho caixas, né? Depois que o Gabriel nasceu, então, Ave Maria. Aí tem a caixa do ano, caixa 2022. Tudo bem que as caixas 2020, 2021 estão um pouco vazias. Não tem muita coisa. Mas eu vou guardando o ingresso do show, o cardápio de algum lugar, o cartãozinho do hotel. Eu adoro roubar cartãozinho de hotel, sabe? É roubar, é trazer. Acho que está incluso no preço. Mas eu fico imaginando como são as suas gavetas. Se é que você tem, nunca fui na sua casa.
Na verdade, eu moro num galpão.
Faço ideia.
Um container, não. O imaginário popular acredita nisso, mas eu tô... Gente, é sério quando eu falo...
Você não tem nada em casa.
Estou praticando o minimalismo. Só não nos meus looks, porque é o único lugar
mas
que
você
eu estou
não guarda
me permitindo
isso
ser...
Isso é acervo seu,
Max.
É do stylist, como é
eu
que...
Eu tenho um acervo meu, inclusive, para, sei lá, futuramente poder expor algumas peças e usar... E é só isso que eu guardo, mas de resto...
As coisas mais especiais.
As coisas mais especiais.
Mas lá das antigas tu não tem, não?
Tenho shows da época que eu cantava em Belém, na Tecno Show, de várias fases da carreira. Mas as minhas coisas eu dou tudo. Eu tenho várias herdeiras. As minhas filhas travestis lá de Fortaleza, do grupo drag, eu dou pra elas, Leona. Eu tenho várias herdeiras que herdam todos os meus looks, perucas, maquiagens. Eu sou muito desapegada. Eu dou tudo.
Agora, bilhetinhos, assim, Mônica.
Eu gosto de acumular crachá.
Crachá eu tenho coleção.
A única coisa que eu gosto. Eu adoro crachá.
Eu também tinha essa coleção de crachá, mas já desapeguei.
Agora, você sabe que eu acho que mudança propicia
muito
a gente aprender a desapegar.
Muito, Pete. A minha mudança para São Paulo, nossa senhora, desapeguei muito, ajuda muito.
Se você mora a vida inteira na mesma cidade ou no mesmo apartamento, acho que a tendência é deixar as coisas mais ali.
Sim, é porque a gente guarda, 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 e no final da história, elas ficam lá, né? Imóveis, né? É raro a gente pegar para dar uma olhada. É um exercício que eu quero fazer mais. Mas vamos colocar, porque a Mônica é toda organizada... Mas ela tem uma ajuda, né?
Tem.
Não essa exatamente que vai aparecer agora. Assim, a gente vai colocar na roda o ponto de vista de uma organizer, a Cora Fernandes.
Eu sempre digo que é interessante se apegar a memórias mais do que a objetos, né? Mas na organização a gente faz uma caixinha de lembrança com limite, né? Uma caixinha média, vamos dizer assim, que você consegue colocar tudo que é muito importante. E aí você tem critérios, né? Você não coloca tudo. Quando você tem um big de um espaço, você acaba colocando tudo. E quando você tem um espaço limitado, você coloca aquilo que realmente te toca, que faz sentido na sua vida. O primeiro passo para sair da inércia e começar a organizar é primeiro ver o que fica e o que sai. E olha, eu sei que é muito difícil. A parte do descarte na organização é a parte mais complicada. Porém, tenta ver quem é você hoje. Sabe, o que você faz, o que você gosta de fazer, né? Quais atividades físicas que você gosta de fazer? Muitas vezes você tem lá um conjunto de natação, de fazer hidroginástica, você nem faz hidroginástica, você guarda para quando você fizer. Então veja bem qual fase da vida você tá. O que você merece? Nossa, eu mereço sim. Principalmente, tem pessoas que compram um jogo de copo e deixa para visitas. Nossa, eu mereço usar aquilo, eu mereço usar aquele jogo de copos que eu comprei. E quando você se coloca nessa situação, eu mereço, o céu é limite. A organização interior também, ela reflete muito no descarte daquelas coisas que te fazem mal. Terminei um namoro abusivo. Até mesmo um presente de aniversário que não te serve, que você não gosta, que não cabe no seu estilo. É por isso que eu sempre pergunto para quem eu vou dar um presente o que a pessoa quer ganhar, porque eu quero que ela seja muito feliz.
Isso Cora, é ótimo.
Cora arrasou aqui, mas ela tem uma frente ali dela que eu já fiz isso há alguns anos. Esse negócio de ficar guardando o prato, o talher, o copo, para um dia especial. Dia especial é todo dia.
Sapato, eu lembrei da minha mãe, coisas. Que fez isso a vida toda e não chegou a usar louças que ela ganhou no casamento dela.
Pelo amor de Deus.
Não faz sentido. Disso, a hora de usar as coisas
tinha,
é agora.
Mas tinha essa cabeça mesmo, porque eu tinha uma calça branca, eu só usava domingo pra ir pra discoteca. Gente, usa calça branca terça, quarta, sabe aquelas coisas? Você tem agora, a calça branca de domingo?
Sim, a gente faz,
então a gente guarda,
mas é bom quebrar isso.
A roupa de missa, a gente tem que também pensar numa gama assim de gente. Tudo bem ter uma roupa de missa, mas você ficar guardando... Olha o exemplo da mãe da Gabi,
dá.
Gente.
Usa
guardar
o copo.
Uma louça que ganhou e nunca usou.
Pra mim não faz sentido.
Pra mim também, eu uso tudo.
Agora eu tava pensando aqui, eu sou
lição,
muito...
Eu acho que é por isso que eu sou assim,
você
inclusive.
Usa tudo.
Eu recebo, já quero usar e já quero passar pra outra pessoa ser feliz também.
A pandemia me ensinou a parada das roupas.
A roupa
eu comprava,
cara,
uma roupa.
Sapato, sempre
eu falava, essa roupa aqui é tão linda, um dia eu uso. Que o dia não vai chegar... Aí, nossa. Paulo Gustavo, a pandemia, porque Paulo Gustavo era isso, né? Tipo, pegou, já sai da loja usando. Eu agora sou assim. Isso foi um aprendizado recente. Agora, eu já falei da minha tranqueira favorita, que são... Desculpa, Gabriel, mas é tranqueira, né? Aquele porta-chave, com a tabinha de bater carne, penduradinho, aquilo é duro. Mas tá lá guardadinho. Essas são as minhas tranqueiras que eu não desapego. Vocês têm umas tranqueirinhas assim que não desapega de jeito nenhum?
Eu tenho umas até que talvez o povo ache um pouquinho bizarra, mas é cultura do meu lugar. É cultura que eu aprendi com as minhas ancestrais. Eu tenho umbigo do Davi.
Opa, minha mãe tinha o meu.
Eu tenho da Júlia. Eu tenho
dentinhos.
Dentinhos
também. Dentinhos. Que é da fala da dente, eu guardo tudo.
Mas também isso aí toda mãe guarda, né?
Mas o umbigo é meio esquisito, né? Não. Quando eu achei o meu umbigo, a minha mãe guardando,
eu acho normal. Minha mãe guardava o meu, eu guardo da Madá. Tipo,
eu guardo.
Fica tudo
também.
Meio. Não. Fica eu esquisitinho, ó. Elas guardam e gostam.
Fica uma coisa esquisitinha.
Eu tenho,
mas tem gente que coloca numa resina, né? E faz.
É.
Mas é bem tradicional isso.
Super tradicional.
Também no Brasil inteiro. Porque lá pra cima, lá pro norte, a gente guarda esses negócios.
Eu tenho os meus cadernos de hoje.
Isso não é tranqueira.
Isso não é tranqueira.
Ah, tranqueira? Tem que
tranqueira.
Ser tranqueira?
Tranqueira.
Tá, eu tava pensando aqui, porque todo ano eu faço uma limpa no meu armário, então roupa, sapato, tudo isso eu
não,
tiro
isso é
o que eu não uso e deixo só o que eu
uma
uso.
Uma tranqueirinha, aquela coisinha bem cafona.
Vou pensar, vou passar a bola e depois eu
tem
volto.
Tem um povo que guarda a pedra no rim, sabe?
Você guarda... Vem cá. Guarda a pedra. Cartão, carta de ex, foto
não,
com...
Não.
Eu, olha só, eu
só
essa
coisa
dica da Cora foi boa. Eu tenho uma
essa
pasta, eu tenho uma pasta que eu guardo cartas que eu recebi ao longo da vida, mas eu não consigo me desfazer.
Objeto
de estudo. São cartas minhas de adolescente, cartas que a minha mãe, os cartões que minha mãe escreveu ao longo da vida pra mim, porque agora passou tudo pro WhatsApp. Porque a tecnologia também fez a gente mudar um pouco nesse acúmulo, né? Porque hoje eu recebo mensagens lindas pelo WhatsApp dela, do grupo da família. Só que antes eram cartões, então isso eu guardo tudo.
Mas depende. Agora, tem uma parada que eu ia perguntar, inclusive lançar essa pergunta pra vocês, porque tem gente que tem muito problema com memória de celular que não consegue apagar certas imagens, vídeos.
Sim, é verdade.
É uma forma de acumular.
Você vê que é a forma de acumular também,
uma,
né?
Uma nova forma de acumular.
Você vê que mudou, né? A forma de acumular.
Formação digital.
É, eu
agora, eu tenho uma... Eu sou super organizada. Me considero organizada,
faz
tenho ajuda.
Faz um... É você... Ou é Michelle?
Olha só, a Michelle, ela trabalha comigo há 12 anos, ela se formou com a Micaela, e de personal organizer, e ela hoje, ela trabalha comigo há 12 anos e meio. Hoje, ela trabalha comigo 15 dias, e 15 dias ela faz personal pra fora. Ela tá ganhando a vida como personal organizer.
Mas
Michelle
quem é organizada?
Santos,
era a Michelle
organizer.
Ou era você?
A Michelle, claro, que ela mantém essa organização toda, mas... Teve um start de um comando. Eu gosto de ter organização. Eu acho. E tem uma coisa muito boa também. Quando você começa a organizar seu armário e mesmo assim continua bagunçado, é que você tá com excesso.
Vamos
entendeu?
Ver o armário da Mônica!
Sério?
Olha, gente.
Aqui são duas versões. Do lado direito é a minha. É a minha gaveta de maiô, calcete, body. E tem umas meias
roupa de
também.
Ginástica,
meia. Isso aí é a Michelle que me trouxe. O que, que é? É muito simples. Você compra esses organizadores,
casula.
Você coloca dentro das gavetas e automaticamente fica organizado.
Super.
Você não precisa de uma pessoa mantendo todo dia.
Verdade.
Entendeu? Agora, o outro lado é o lado da minha bagunça, que segundo a nossa diretora,
é
não acho que é muita bagunça.
A diretora e eu também.
Achei super
isso
organizado.
Isso é a bagunça mais organizada do planeta.
Isso aí, pra mim, é mega bagunça no meu banheiro. É um canto do banheiro que eu recebo mais sacolas. Eu não sei o que fazer, eu não sei ainda... Enfim, ainda não teve definição. Agora, eu tenho uma gaveta que é muito bagunçada, que é uma loucura da minha cabeça, que é de plugue. De fio. Eu sempre acho que eu vou ficar desconectada.
Mas alguém tem
quem
a gaveta
tem, né?
De plug e fio,
gente.
Ou seja, a necessaire organizada?
Mas eu
organiza
isso? Mas eu acho uma loucura enrolam, que eu herdei do pai da Júlia. Porque ele compra fio, ele compra carregador, ele compra não sei o quê. Tem coisa ali que eu não sei pra que é.
E a gente
entendeu?
Vai guardando.
E eu vou guardando, tipo, sabe?
Eu
isso
vi
é
essa
uma
organização
coisa
da Mo aí e lembrei dos meus turbantes também, que eu tenho uma parede e eles são todos organizados.
Não tinha essa impressão de você, sabia?
Tenho, inclusive, eu tenho um espaço na minha casa que todos os meus looks, eles estão naquele processo que a gente faz no saco, que a gente puxa de volta e ele fica
vácuo,
bem
embalado
a vácuo. E aí tem fotografia de todos os looks e dizendo onde foi o show, qual foi o evento, o ano que foi e tá tudo
você que faz
lá.
Ou alguém faz isso
meu
pra
amor,
você?
Eu vou dizer que eu tenho um marido muito maravilhoso.
Gente, esse marido
é organizado.
Cabine,
mas eu vou falar uma coisa, se mesmo você
faz
tendo alguém que faça por você,
tem que
se
ter
você
também,
não
é
organizada,
a gente
não
faz junto.
Tem solução.
Agora, das coisinhas...
Organiza rapidinho.
Não,
das
coisinhas... Organiza um segundo.
É, das coisinhas cotidianas e do momento, você falou uma coisa que eu tô nesse auge, que é guardar tudo que Madalena traz pra mim. E ela tá numa fase que ela volta da escola, todo dia ela traz uma coisa.
Um desenho.
Uma folha.
Uma pedra, né?
Uma pedra, uma flor.
Tem algum significado, né?
Não, ela chega e ela fala, mamãe, eu trouxe isso aqui pra você, um galho. Então eu tô com uma caixa no meu quarto.
É, essa caixa é Madalena.
Todos os dias ela chega e eu boto uma asa de borboleta. Parece uma caixa de bruxa, de bruxaria. Eu falo pra ela, você é muito bruxinha, né? Que você sai catando essas coisas na rua. Ela é. Aí uma mariposa morta, uma joaninha... Um galho.
Você pode pegar dois
eu
vidros. Tipo, sabe aquele porta-retrato de que são dois vidros?
A Mônica organizando.
Eu já fiz isso. É. A Júlia já me deu algumas flores. Eu coloquei ali essas flores. Elas ficaram secas e ficaram tipo...
Muitos desenhos.
Sabe?
Mas desenho,
quadro de flor seca.
Desenho de coisa que ela tá sentindo no dia. Desenho do que ela quer no Natal. Eu guardo.
Marie Kondo não ia se fazer tudo aqui com a gente. Porque não. Eu acho que algumas tudo lembranças louca. Mesmo... A gente tem que guardar. Eu não tô preocupada com a minha... Como é que chama? Pegada de carbono, né? A minha pegada de carbono emocional é estourada. Eu não ligo pra psicólogo que fala, mas você não confia na sua memória emocional?
Não, eu não confio na minha memória mesmo, amor.
É, eu não confio. É muita coisa que acontece, são muitas emoções que eu vivo. E eu gosto, eu sou bem apegadinha. Não sou mais apegada à roupa, a sapato, a maquiagem. Hoje mesmo vocês viram eu chegando aqui com sacola que nem eu conseguia pegar de maquiagem para doar. Mas as minhas coisas, as coisas da memória emocional, eu falo, a minha pegada de carbono emocional é toda estourada. Eu compenso a outra, mas essa emocional, que é responsabilidade só minha...
Importante é a outra.
Toda estourada. Porque os psicólogos falam, mas você não vai guardar... Não guardo na memória.
Amor, não confia na memória,
é muita coisa.
Não, claro, cabe no HD. Tem, não cabe.
São muitas emoções que muita eu vivo. Coisa. Sou uma senhora de 60 anos, já vivi muitas emoções, eu preciso todas elas guardadinhas. E quero, daqui a pouco, vislumbrar, eu junto com o Gabriel, junto com os filhos de Gabriel, se Deus me der saúde, abrindo essas caixas.
Ai, nossa,
eu também. Eu faço tudo isso focada no futuro do Gabriel, na necessidade que eu tenho que ele tenha uma história dele para contar.
Claro. Isso é muito importante, porque independente dele ter filhos ou não, mas daqui, sei lá, 10 anos, tem muita coisa que ele não vai lembrar. Então, o abrir dessas caixas vai ser um redescobrir.
Muito embora, vou te falar, a parada do celular que você puxou, da gente hoje em dia ter ali no celular as fotos, os textos, não sei o quê. Eu acho que essas crianças têm uma memória prodigiosa, porque como eles ficam vendo isso toda hora... Aquele rolo já de foto, a memória tá, eu falo, não é possível que você lembre. Eu acho que ele construi a memória baseado na foto, no vídeo que ele fica vendo.
Eles têm um download emocional. Eles têm um download emocional.
Eu acho que tem, mas
também.
Eu posso te falar, eu acho que também vai ver e apaga muito rápido. Não tem a mesma permanência. É. Porque é tudo muito rápido.
Agora,
isso é outra pauta.
Gente.
Isso é outra pauta. A velocidade das memórias ali é muito...
Na nossa ainda cabe uma pergunta. Aí vocês acham que essa desorganização externa diz o que a gente é internamente e vice-versa?
Acho que depende do momento.
Muito.
Acho que depende. Às vezes, quando eu me sinto desorganizada, eu vou arrumar minha casa.
Você é desorganizada por dentro?
Por dentro, emocionalmente. Eu falo, tô precisando tirar tudo do armário, jogar tudo no chão, começar tudo de novo.
Verdade,
é um jeito de eu me renovar emocionalmente.
Ou de reorganizar mesmo.
É, de me reorganizar. E até porque esse momento de organização de um armário, de uma sala, de um banheiro, é um momento que eu boto uma música ou não, eu fico sozinha. Então eu tô ali comigo mesma.
Acaba sendo uma terapia?
É terapêutico. Eu acho
Pode
que...
crer, também acho.
Engraçado, às vezes eu quero uma baguncinha para poder marcar território. Sabe, assim, tá muito organizado tudo. Vamos bagunçar um pouquinho? Aí eu dou uma bagunçadinha.
A bagunça não te desfoca?
Não me desfoca, mas tem momentos até que parece que eu sou bagunceira. Eu gosto de bagunça.
Ufa, finalmente.
Eu sou
assumiu,
super
eu tô
bagunceira.
Aqui, ó.
Eu sou bagunceira. Não é, amor, não pago de organizada, não. Eu sou bagunceira
mesmo.
Tava pagando
mesmo. Até agora.
Negativo.
Dizer,
eu falei que os meus turbantes são organizados. E Garrett, que é extremamente organizado. Então, por causa dele... Para viver uma vida dois, a gente também faz concessões. Eu não posso ser a bagunceira louca, porque eu vivo com uma pessoa extremamente organizada, mas ele também não vai
mas
deixar
de repente
tudo
você,
tão organizado.
De repente você se acha bagunceira porque você tá com uma pessoa extremamente organizada.
Às vezes eu quero lembrar como é que é a minha bagunça.
Qual é o parâmetro, né?
Mas
qual
Micaela Góes, já citada aqui, nossa colega de GNT, ela Sim. é louca. Para pegar o meu escritório. Ela vê aquilo.
Eu imagino.
Imagina, coitada, na cabeça
ela
dela.
Ela fez o guarda Júlia.
Eu adoro aquela tua bagunça. Eu acho
cara,
que é tão
mas
você.
Mas eu vou te falar.
Olha só, gente. Olha só, eu não acho isso...
Ali é a pessoa
sozinha. Eu não acho
sozinha.
Isso um caos.
Não,
assim, a uma casa, quando ela é um caos constante, eu acho que tem uma desordem ali, sim.
Sim.
Entendeu? Eu não acho o escritório um caos. Ali existe... uma bagunça que você se acha. Agora, tem casas que são caos.
É, e
não,
tem a coisa
entendeu?
Do espaço
caos
pessoal
constante, sabe?
E a coisa do espaço compartilhado.
Exatamente.
Por exemplo, quer ver um ótimo teste pra mim? Cozinhar junto com alguém. Cozinhar. Vamos cozinhar junta.
Gente, tem gente que...
Sacou?
Gente. Eu sou super organizada pra cozinhar.
Tem gente que quebra o ovo e larga ali em cima. Joga
isso.
No lixo a casca do ovo, cacete.
Eu cozinhando com meu irmão. Eu cozinhando com meu irmão. A gente usou, guardou o negócio. Eu cozinhando com o Daniel. Eu vou juntando as coisas que ele vai deixando na bancada.
Eu sou o Daniel.
Você entendeu?
Eu sou o Daniel. Amor, eu cozinho
eu
ainda tem
fica
um lema.
Ele, peraí, mas eu tô, não sei se eu vou usar. Não, cara, você sabe.
Não,
você já
beleza.
Terminou. Põe na geladeira. Então eu vou pondo na geladeira.
Não, é o caos.
Eu já organizando. Usou isso aqui, já guardou também. Eu gosto.
Quando eu acabo de cozinhar,
eu sou bagunceira na cozinha. Eu sou bagunceira.
Tu nem entra na cozinha, Gabi. Tu fica sentado esperando.
Negativo.
Quem?
Cozinho
o
pra
Garrett.
Caramba.
Tu já falou, não sai
eu
a justa
cozinho.
Que você abandonou essa prática.
Não, eu não abandonei essa prática. Eu não preciso cozinhar todos os dias. Mas tem, pô, hoje eu tô afim de fazer um filhote no molho de tucupi.
Mas você tem cara que
aí
é que nem o Daniel.
Cozinhar.
Tipo assim, deixa a bagunça,
aí,
senta
vai...
pra
isso.
Comer.
Quando isso acontece, como é que é?
Quando isso acontece, gente, deixa eu ser preta Patrícia Dondoca.
Não,
eu
tá
já
tudo
fui,
certo.
Já cozinhei muito na vida.
Então tá tudo mas certo, eu tô baseada no que você falou.
O acordo é o
falou.
Seguinte, Eu vou cozinhar e você vai. Ele não, ele vai limpar toda a bagunça. E o contrário também.
Eu tenho
quando ele cozinha,
limpa.
É, eu vou
quem
limpar.
Cozinha, outro
vou te
limpa.
Dar existe esse pano de prato, eu tenho, né? É, quem cozinha não lava. É um acordo.
É, eu não consigo. Essa pessoa
eu vou cozinhar. Mas amor, se eu for cozinhar, a pessoa vai se dar bem. Porque eu vou
sujar
o negócio.
Eu vou cozinhando e arrumando. Cozinhando
eu não consigo
e
nem. Se eu começar a jogar tudo ali em cima, no final, já, no meio, eu não sei nem o que eu tô fazendo.
É, eu necessito de
uma organização ali.
Eu gosto da bagunça,
pessoa.
Eu quero ver a cebola misturada com tomate. Eu vou fazendo uma misturada, eu pego um pouco disso, pego um pouco daquilo. Vou,
você vai inventando.
Na intuição, inventando, ai, criando.
É, cozinha, como é que chama essa cozinha? A cozinha autoral.
Tem cozinha selvagem, a gente chama.
Criou uma agora. Essa
não, a gente tem essa
bagunça,
prática na Amazônia.
Selvagem com bagunça.
Cozinha selvagem,
ó,
eu gosto de colocar as coisas inteiras.
Como diz o ditado
olha,
francês,
um
para encerrar...
uma receita.
Vem cá, como diz o ditado francês para encerrar, tudo passa, tudo quebra, tudo cansa e tudo é substituído. Mas... como diz Astrid Fontenelle, uma vida sem tranqueira não tem a menor graça.
Eu sou essa.
No próximo bloco, a gente vai falar dos novos medos que estão povoando a nossa vida contemporânea.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Saia Justa está de volta e a gente agora vai encarar os nossos medos contemporâneos. Medos e fobias que surgem com as atualizações das necessidades e prioridades da vida moderna, do que a gente está vivendo. A internet, por exemplo, e a possibilidade de perder o sinal no meio de uma reunião importante chega a dar frio na espinha de algumas pessoas. Medo de não receber likes, de ficar sem o celular. Esse, para muita gente, é tipo... tremedeira, não consegue, tipo, me dá o celular, a pessoa fica assim, ó, não, não, já vi gente grande fazendo isso, tá? Como existir, então, sem a comunicação do mundo nas nossas mãos? É o que eles pensam. E esse medo tem nome. Nomofobia. Alguém aqui já passou, já viveu por isso? Tá no set, assim, de gravação, não aqui o caso,
um
porque
medinho,
aqui é mais fluido.
Mas chegar a ser fobia de ter tremedeira, não.
Mas eu já vi.
Vi
negócio de set de gravação.
Dá um nervosal, é.
A produção pediu, vamos tirar os celulares, não é só desligar, o celular tá aparecendo, não sei o quê, comercial, que é mais organizadinho, tá, tudo. Tá. Eu já vi uma pessoa... Mas ele não pode
eu acredito. Eu acho que é um sintoma do nosso tempo,
vi,
porque a gente tá muito dependente. Agora, o meu medo em relação a isso, sabe qual é? É que eu não sei mais número de telefone de ninguém.
Eu também não.
Ninguém.
Gente, eu não sei.
O único que eu sei
mãe.
É o da polícia. Se eu precisar ligar pra... Se eu perder o celular ou ficar perdido em algum lugar, ou eu sento na calçada e choro, que provavelmente vai acontecer também, ou eu ligo 180, 190...
Outro dia eu vi uma cena de novela que foi exatamente isso.
Eu sei.
A pessoa perdida, sem saber o que fazer.
Eu não sei nem o meu
número. Sem saber o que fazer, porque não sabia um número de qual. Mônica, tá lembrando o número de quem?
Gente, eu não sei o número do Fernando, do Chá de Choque.
Eu só sei o número do Fausto.
Eu me toquei isso outro dia.
Não vai falar nesse lembrar, né?
Gente.
Começa com 9, Mônica.
Meu pai, eu tô passada. Eu não sei. Eu já sabia que eu não sabia.
Não, pelo contrário, eu sou até desligada. Às vezes eu vivo um momento
e
eu falo, putz, não fiz
primeiro
uma foto.
Primeiro vamos organizar também.
Eu só sei o número
também,
de Garrett,
assim.
Porque é o mesmo... É uma diferencinha, um número diferente
o
do
Gabriel,
meu.
O Gabriel, final é o meu e o seu começo.
Só, o meu do pai da Juliana.
Mas deixa eu
só... O número só mudava o final.
Assim como a faxina, deixa eu organizar uma coisa. Medo... A gente aqui está falando dos nossos medos. Medo todo mundo tem. Sim. E vai variando de acordo com o nosso crescimento e evolução. Alguns a gente vai largando aí no meio do caminho. Uma sensação, até que eu já falei aqui várias vezes no Saia Justa, o meu medo me ajudou a enfrentar vários perigos e a ultrapassar vários desafios. Mas, em alguns casos, o medo extravasa e se transforma na tal da fobia.
Aí é problema para tratar.
Aí é problema, aí é hora de pedir ajuda para os profissionais da saúde mental. Tal, fobias são tidas como distúrbios. Existem várias delas já estudadas e eu separei algumas que são da atualidade. Vamos lá, Astrid. Bacteriofobia. Medo de
A galera deve
bactéria.
Ter ficado muito
mas
agora
eu acho
com a
que
pandemia.
Na pandemia, eu acho que deve ter falado isso. Muito isso.
Doutor Bactéria deve estar bombando, meu
Total. Irmão. Total! Não, ele é todo... Eu conheço
mas isso
ele.
Não é uma derivação do toque? Porque o toque também tem isso.
Não,
né?
é outro rolê. É. Como diz a Pitty, é outro rolê.
Entendi.
Aritmofobia. Medo novo também. Quando eu falo novo, não é medo de 2 anos, não, sabe? É medo que vem, assim, na última década sendo desenvolvido e estudado.
Medo de matemática.
Medo de matemática.
Esse eu tenho desde a quinta série.
Eu tenho também, cara.
É sério?
Quando eu tenho que fazer algum cálculo, é medo
eu sofro,
de cálculo.
Eu sofro. Aqui,
Mônica, calcula. Parará, parará. Espera só um minutinho.
Não, eu
calcula.
Conto nos dedos
vocês
ainda, se eu tiver
medo.
Que
eu
também
tenho
medo.
Eu tinha medo de responder a tabuada na sexta-feira. Ai, mamãe
é
fazia
a tabuada. Aí é só um medinho, né? Com que forma, agora eu vou perguntar, essas neofobias surgem e retratam a nossa época, mas quem vai responder, nos ajudar, trazendo mais conteúdo, é o nosso repórter Rodrigo Pinto.
Nomofobia, medo de ficar sem celular. FOMO, medo de ficar desatualizado. Fogo, medo de sair. E até mesmo fobofobia, ou seja, medo de ter medo.
Tem um monte de conceito para definir fobias e medos. O que será que isso diz sobre os nossos tempos? Mais ainda, como é que a gente faz para se livrar dos medos, das amarras dos conceitos e do que está gerando tudo isso?
Muitas vezes esses conceitos são atalhos. E esses atalhos, eles acabam incidindo em mais ansiedade, em mais angústia. Muitos dos problemas, das ansiedades, das angústias, dos temores que a gente tem vivido nos nossos tempos decorre, ou seja, tem consequência direta dessa relação com as novas tecnologias, com os algoritmos.
Especialistas alertam. Os algoritmos, cálculos de inteligência artificial que buscam soluções digitais sob medida, não dão conta de questões emocionais reais.
Se antes o ser humano, o cérebro humano, processava os dados, captava os dados e organizava esses dados, hoje nós não processamos mais os dados da nossa vida. Existem algoritmos de grandes corporações fazendo isso por nós. A gente não pensa no impacto disso, né? Imagina, seu cérebro é um processador. Imagina que agora você terceirizou esse processador. A grande questão é que nós temos feito a vida material nossa caber num mundo digital. Raso, rápido, efêmero. Então a gente tenta fazer caber esse elefante de percepções, de sensações, de estados de espírito dentro de um pequeno balde.
E quem é que ganha com tanta ansiedade?
Nós estamos vivendo uma era que o novo petróleo são os dados retirados de nós. A coleta de dados é o novo petróleo. E a ansiedade não é uma consequência, não é um acidente dessas novas tecnologias da comunicação. A ansiedade é o próprio modelo de negócio das novas tecnologias da comunicação. E a melhor forma de te deixar dentro da rede social, o máximo de tempo lá dentro, é a ansiedade. Não é um acidente, é um projeto.
Mas para se livrar da ansiedade, a gente vai ter que jogar o celular na lama?
A gente precisa ocupar espaços no meio digital, no mundo digital, para fazermos perguntas, para produzirmos inquietações, para produzirmos reflexões. Eu acho que a gente não pode jogar o jogo no jogo das big techs, que é jogar o jogo da resistência na mesma linguagem de sempre, a linguagem rasa, rápida, efêmera. Eu acho que isso só causa mais ansiedade. Eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços com qualidade.
Ele focou bem essa coisa muito atual, que são os nossos medos relacionados à tecnologia. E a gente já falou de algum deles, a gente já falou de FOMO algumas vezes aqui. São doenças graves, disparadas por esses medos que a gente desenvolve. Agora, tem umas básicas aí que eu já vi, inclusive, a pessoa panicada. Eu já vi criança panicada com a parada do palhaço. Que a mãe sacudia e falava assim, é só um palhaço, meu amor, olha lá, vamos lá. E a criança tremia, a criança chorava, e eu fui no aniversário do Gabriel, falei, cara, não insiste, leva ela lá pra fora, porque não podia também parar o show do palhacinho, porque todas as outras estavam adorando. Mas a menina, pã,
Medo de palhaço eu já ouvi falar
gente,
muito.
Gente, olha só, a Júlia tem fobia a palhaço.
Tem real.
Essa
de passar mal.
Mas aconteceu o seguinte: ela, quando tinha 4 anos de idade, tem um fato. Ela, quando tinha 4 anos de idade, 4 ou 5, ela foi para um hotel fazenda com a minha mãe, calor, no Rio, com os primos. E nesse hotel fazenda era brincadeira com criança o dia inteiro. Tinha recreação. E à noite tinha um palhaço que assustava. Só que o palhaço assustou com 42 graus, todo derretendo de maquiagem. Então, ela tava em algum lugar, o palhaço foi assustar. E o palhaço chegou na frente dela, todo derretido,
real.
Entendeu? A menina é assim, ela tem pânico de palhaço.
Até hoje.
Minha terra isso chama visagem. Visagem.
Além do fomo, tem o jomo. Vocês sabem o que é o jomo?
Jomo?
É.
Vai.
Não é medo, é o contrário. É o joy of missing out.
Gostar de ficar fora da brincadeira.
Isso é uma fobia, de não quero estar.
Porque eu acho que essa parada do palhaço, essas são coisas que não são tão atuais. Eu acho que já são medos que há muito tempo.
Não, sim, foi isso que eu falei.
Por exemplo, se a Júlia não tivesse passado por isso, não teria medo de palhaço.
Com certeza. Aí ela desenvolveu.
O que a gente está querendo dizer é que elas têm uma razão de ser.
Sim, claro.
Não é
do nada. Mas falando de uma que, para mim, é muito atual. Eu tenho muito medo de ser reduzida a um número na rede social, sabe? A gente está vivendo num momento em que o valor está sendo medido por números, por algoritmos. E eu não sou um algoritmo.
É horrível.
Eu não sou um algoritmo, eu não sou um número, eu não sou o meu engajamento. E isso é muito sério, porque a gente está vendo pessoas que têm extremo valor, tendo esse valor perdido por conta dessa parada dos números e, de repente, pessoas que só porque tem muitos números virando assim...
Essa pessoa ficando doente de verdade, adoecendo, diz que a gente está falando.
Vendo que está perdendo a relevância.
Mudança de valores em relação ao algoritmo como todo e ao papel que ele tem na nossa vida, como o Rodrigo falou.
A gente precisa falar sobre isso.
Porque o que a gente está enxergando? É o que o algoritmo entrega ou o que realmente acontece num determinado círculo? Agora, o algoritmo ele também se compra. A gente falando agora sobre essa coisa de números e de views. Nossa, tantos mil views. Gente, uma coisa. O Jabá, ele só mudou de lugar.
Só mudou de lugar.
É sério.
É verdade. Olha só,
então as pessoas se pautam muito pelo sucesso alheio. Nossa, olha quantas pessoas viram. Que é essa coisa da entrega, essa coisa do algoritmo. E isso, ele é manipulado e comprado.
E sempre foi assim, porque, por exemplo, esse medo, na verdade, ele só vai mudando de formato, da forma. Porque antes também já era assim, de uma outra forma.
Exatamente.
Agora é desse jeito. E sempre aconteceu isso. Sempre teve aquelas injustiças. Por que fulano de tal tá acontecendo isso com ela? Mas sempre acontece. A gente sempre vivenciou isso.
Mas a gente não tem falado, eu acho, sobre esse aspecto.
Eu acho que é super importante a gente falar sobre isso.
A gente tem encarado a questão da tecnologia, do algoritmo, como se ele fosse uma coisa por si só, um deus alheio. Que não fosse comandado por ninguém,
por nenhuma lógica. Essa pessoa que é abençoada.
Como se ele não seguisse uma lógica de mercado e ele segue.
Vem cá, deixa eu falar desse medo que eu acho recente também. O crescente demais, não vi ninguém ainda, que é o da bactéria. Bacteriofobia. Vocês adquiriram isso? Como é que tá? Como é que vocês estão nesse momento que a gente tá vivendo? Ainda estão lavando as frutas, as verduras?
Olha só, eu tive um momento em que o Paulo Gustavo estava muito grave, em que eu passei 3 dias dentro do quarto. Ali eu falei o seguinte: eu vou adoecer. Eu tava vendo já, porque eu detecto, eu faço terapia há muito tempo, então eu detecto meu comportamento, eu me conheço, eu tenho ferramenta para lidar com isso, minimamente, né? Não para tudo, tá? Eu tento. Mas enfim, ali eu já comecei a ver um comportamento, eu comecei a panicar muito mais do que eu estava. Entendeu? Então foi um momento bem sério, assim, eu achei, sabe? E, obviamente, imagina, eu tô muito melhor, imagina, não dá nem para comparar agora essa coisa de paranoia, mas eu, antes da pandemia, eu já tinha conhecido pessoas assim, com esse pânico de paranoia, de bactéria. Não divide de sabonete, não divide nada, assim, nada, não te toca, não gosta de dar 2 beijinhos, eu já conhecia pessoas assim.
Eu não quero desfocar da bactéria, mas você não acha que, no fundo, todas essas fobias têm alguma razão? A gente viu aqui a história da Júlia. Aconteceu um fato.
Claro.
Acontece alguma coisa que aí dispara isso.
É isso que eu ia te falar. Eu acho que eu tive alguns gatilhos para ficar mais precavida. Eu tive uma, eu desenvolvi uma doença autoimune, e isso fez com que eu tivesse que mudar o meu comportamento diante das coisas que são simples e básicas para as pessoas. Você sabe muito bem do que eu estou falando.
Sim, é.
E eu tive uma gravidez muito medicalizada, onde eu também não podia ficar doente de jeito nenhum. Então, isso altera a sua relação com as pessoas.
É.
Isso altera o seu contato. Então, por exemplo, no começo da gravidez, eu ia fazer show, eu não podia ficar, chegar perto, porque eu não podia pegar uma gripe. Porque se você pega uma gripe, você não pode tomar um remédio.
É,
e eu já tinha doença autoimune. Então, às vezes, a sua condição de saúde influencia. Eu tenho uma amiga que está passando por um tratamento de câncer. Ela tem que ter um extremo cuidado com a imunidade dela.
Claro,
ela não pode
claro,
encostar nas pessoas.
Claro.
Então, assim, não é que a pessoa tem medo. É que ela não pode naquele
não,
momento.
É,
aí,
tem medo também.
Tem
aí
medo
corta,
social, medo,
não,
claro.
É, corta para a pandemia. Aonde eu acho que a gente entendeu o poder da saúde e de algumas medidas básicas. Por exemplo, gente, por que não usar máscara quando se está gripado?
Eu acho...
É claro,
por que não?
Total.
A gente tem um exemplo dos japoneses que já fazem isso há tanto tempo. É uma questão de respeito ao próximo. Ninguém é obrigado a pegar minha gripe.
Mas olha, se você se sente saindo desse mundo do medo, como eu falei, medo todo mundo tem. Eu tenho medo escuro. Eu tô desenvolvendo um pânico com susto.
Eita.
O Gabriel gosta muito de me assustar.
Eu tenho medo
e
de susto.
E a última vez que ele
me
deu um susto, eu me tremi
inteira
e chorei muito, pedindo pelo amor de Deus pra nunca mais ele fazer
medo
aquilo.
Medo de susto eu nunca
agora.
Vi.
Eu tenho isso também.
E medo de riqueza? Alguém no Brasil tem medo de ficar rico? Eu não entendi
esse
medo,
também.
Gente.
Galera, no próximo bloco a gente conta mais rolês aleatórios e perrengues de verão no nosso Jogo da Verdade. Por falar nisso, presta atenção nesse. Alodoxafobia. Palavra grega que significa medo da opinião ou respostas das outras pessoas sobre si. Fica com medo disso também, não.
Ai, gente.
Ai, meu Deus. Vem cá, qual a fobia dessas palavras grandes? Porque eu acho que eu tô com fobia.
Fobia de palavra grande tem.
Gente.
É uma palavra, Pitch, gigante.
Eu estou pensando na palavra que a gente
pesquisa
aprendeu.
Daí, a gente pesquisa daqui, daqui a pouco a gente conversa.
Pronto.
Já podemos botar o nosso corpinho pra jogo? Na verdade, corpinho e memória, tá, minhas amorecas? Vamos ver o que cada uma tem para confessar. Sobre um tema, eu adoro a cara da Pitty.
A memória é o que a gente não tem
a
mais.
A Pitty sempre arregala o
memória
olho.
Memória tá difícil, meu Deus do céu.
Mas corpinho tá podendo, todo mundo aqui.
É mais fácil contribuir com o corpo do que com
mentaliza.
Memória, gente.
Mentaliza, mentaliza o que vocês querem.
Tô botando
querem,
o corpo pra jogo, amor, porque memória...
Desilusões, meu
desilusão.
Bem. Da letra de música.
Desilusão, danço eu, dança você, na dança da solidão.
Depois que a Larissa Luz falou que eu tenho timbre, eu tô acreditando.
Muito bom.
Eu tô acreditando, eu
adoro
a música, gente. Então, bora. Qual foi o maior balde de água fria que você já tomou? O que aconteceu?
Vou estar sentada direito. Peraí.
Nossa, desilusão. Já desiludiu alguém? Já foi iludida? Ih, já foi iludida tanta vez. Casinho que te causou revertério.
Ah, escolhe aí um B.O.
Eu tô jogando assim.
Escolhe um B.O. São muitas coisas.
Já teve algum pretê de verão que rolou que você achou que ia dar bom, mas no dia seguinte descobriu que o boy não era boto, não era tubarão, não era sequer um vermelho.
Gostoso.
Já.
Ah, quem
olha,
nunca,
eu tenho que dizer o seguinte, eu morei em Porto Seguro no auge da minha adolescência.
Ah,
vocês
então,
sabem o que
filha,
isso significa.
Tu viu vermelho, badejo, linguado.
Entendeu? E era tanto sotaque, e tanta gente,
sotaque.
E tanta coisa. E eu falava, gente... Aí eu lembro que teve um que o povo era, não sei de onde, mineiro, cipá, talvez. E aí, a noite foi ótima, foi lindo, foi incrível. E aí, amanhã a gente se encontra na praia? Se encontra na praia. Quando eu cheguei, eu olhei e falei, não vou me encontrar na praia com essa pessoa. De meia volta, eu voltei.
Você teve uma história contrária da
minha.
Amiga?
Porque eu olhei e pensei duas vezes, falei, cara, eu acho que eu tava meio louca.
Expectativa, realidade?
A noite
assim?
Fez bem a pele dele, a noite tava...
Ah, isso rola total.
Não, rolou um flashback. Eu falei, não, acho que não vale essa caminhada até o outro lado da praia, não. Acho que eu vou voltar.
A gente tem um ditado no Pará que fala assim, com álcool... Uma paisagem. Sem álcool, uma visagem.
Muito bom. Acho que era juventude mesmo, porque nessa época eu era muito jovem, então...
Vou mudar a pergunta pra gente render mais. Mônica, já rolou alguma vez algum troca-troca? Um cara que você ficou, também pegou uma amiga sua e tudo bem? Ou você é do tipo, boy é meu, ninguém tá, acho que eu vi primeiro?
Não, amor, eu realmente eu sou fiel às amigas, porque aconteceu com uma amiga, a gente em Itacaré, e essa amiga era apaixonada por esse cara, e o cara ficou afim de mim, e eu afim de ficar com esse cara, chegava a ficar até molinha. Ah. E eu falei, não vou ficar com o cara por causa dessa minha amiga, que tava no quarto comigo. E eu falei, não vou. Sustentei ali, ó, os dias todos. Foi muito difícil. Agora me pergunta, essa amiga é minha amiga hoje? Não, amor.
Tá vendo?
Deixei ficar com o cara.
Às vezes, amor, o deixa, boy vale a
pena. E se eu falar quem é, depois eu conto pra vocês.
Eita!
É boy bom.
Agora gostei.
Ainda tem offline.
Não consigo nem me concentrar pra pegar uma pergunta pra Gabi. Eu? É uma dica só.
É o momento fofoca. A gente quer...
Dica, enfim. Não pode. Momento fofoca, dica. Não, amor, a Mônica tem umas com famosos ótimos. Vem cá. Ah, eu adoro essa brincadeira aqui. Quando vale dar beijo, abraço ou só um aperto de mão? Gabi, você brincou muito disso? Tinha essa brincadeira
da lista?
Caiu no poço.
Caiu no poço. Brincava muito de cair no poço.
Além também é cair no poço?
É, a gente chamava também de cair no poço.
Tu era beijo, abraço, aperto de mão?
Ah, eu era café com leite, né? Eu ficava ali meio querendo beijar os boys queriam beijar as outras meninas, e a gente fazia um combinado, não?
E
olha,
a dica da amiga que apertava na hora certa?
Vai, olha, eu quero aquele ali, aí combina com a amiga, né?
Claro,
vai,
aperta, óbvio. Apertava o olho, mas
amiga que aperta o olho. Ele faz salada mista.
Muito.
O resto é tudo pera e uva, mas o cara que você quer é salada mista. Meu primeiro beijo foi nessa brincadeira. Eu tinha 11 anos.
Uma história de verão que você não contaria para os seus filhos nem netos. E vou contar aqui
todas, várias, amor.
Ficar gravado.
Várias eu não contaria.
Quanto conta essa?
Várias que eu não contaria, amor.
Várias. Várias.
Não, gente. Minha autobiografia não autorizada, só quando eu estiver mais velha. E aí eu não vou estar nem aí.
Mas você nem
que...
contou pra ninguém. Você contou? Tem coisas que eu nunca contei pra ninguém.
Não, mas um dia eu vou contar. Eu tô
tudo,
falando.
Tudo. Tudo.
Aí um monte de gente se tremendo em casa agora, ó.
Eita.
Que conviveu
não, você,
comigo.
Você Eita. Própria não se treme? Você não tem nada assim que você tenha feito que você se envergonha do que fez?
Envergonhar eu não, mas tem coisas isso. que eu não precisaria contar, porque eu acho que as pessoas ficariam envergonhadas. Eu tô ótima, tipo...
De a bom. Famosa vergonha alheia.
Qual foi o maior balde de água fria que você tomou? O que que aconteceu? Essa era a pergunta número um.
Eita. Maior balde de água fria...
Tem, Mônica? Mônica tem, Mônica tem.
Eu tenho um cara que eu me apaixonei muito na praia, no sul da Bahia. E que a
essa
gente,
Bahia é um
a
problema.
Gente, é um problema.
Que o sul da Bahia é babado.
Eu sou, e eu, a gente, tipo, falou de casamento e tudo. Era uma coisa, foi intenso. Isso tudo durou 10 dias, tá, gente? Mas eu, pra mim, na minha cabeça, era um ano. Entendeu?
A gente conhece.
E ele chegou no Rio, foi um choque pra mim. Eu ainda levei ele na estreia de uma peça de uma amiga minha, Parará. Tipo, você não combinou, não era aquela pessoa.
Amor de verão
ele
mesmo,
ele só
né?
combinava naquele
Cara,
cenário.
Ah, eu lembrei de uma
foi
história
um
que...
Foi balde de água fria.
Balde de água fria.
Amor de verão tem uma pra contar também, fala.
Verão no norte, verão na Amazônia, a gente anda muito de canoa, né?
Aham.
Uhum.
Canoa pra lá.
Canoa pra lá, de biquíni na canoa, né? E ah, o boy tá ali na ponte, vou passar perto do boy. Aí eu na canoa e tal, fazendo a sensuelen. Na
Ai,
canoa.
Boa, você?
Aí fazendo a sensuelen.
Com cada, esse rabo aí,
cada
ó,
vez só... mais balançando. Balançando quando a canoa virou, meu amor.
Banho de água fria, literalmente.
Foi banho mesmo.
Banho
de água
fria, não é nem revertério, né? Banho de... eu tive um revertério de verão também com um baiano. E que eu acho que eu nunca mais vou esquecer pelo quão babaca o cara foi. Sabe assim, daquela?
Derruba, sim, vai. Sim. Expõe. Quero expor.
Falar que foi o fulano de tal. Não, o fulano de tal virou o nome de um cachorro meu amor. De tão babaca que o cara foi. Agora, pra encerrar, aqui em São Paulo tem um ditado
Mas
que eu demorei que muito pra entender. É bafo caso. A Mônica guardou um, eu guardei outro.
Ai.
Aqui em São Paulo tem
várias
um ditado...
Várias biografias de você.
É. Aqui em São Paulo tem um ditado que eu demorei pra entender quando eu vim morar aqui. E a gente... Aqui tem quatro pessoas que não são paulistanas. Que é amor de verão não sobe a serra.
Ah, tô ligada esse rolê
total.
Aí.
Amor de verão não sobe
total,
a serra.
Total, concordo.
Porque aqui, galera, vai lá pra a gente tá em São Paulo, 800 metros do nível do mar. Aí muitos vão pras praias, desce a serra pra ir pra praia.
É.
Né?
Esse
litoral
é bem
norte, litoral
de...
sul.
Paulista
então,
mesmo.
Tudo que às vezes, na grande maioria, né? Acho que o que acontece no verão, nas nossas adolescências, acabam mesmo dando revertério, entrando água, descascando, criando bolha, gente, né?
Mas isso faz parte, é uma construção linda.
É uma
linda.
Delícia!
É uma construção incrível, é uma
vai
fase
acampar,
maravilhosa.
Vai acampar, a barraca não cabe você dentro da barraca.
É, mas você eu não passei por isso, né, Mônica?
Amor, meu
eu sempre
coube
na barraca. Veja bem.
Mas se for passar um verão lá pra cima, só digo que tenha cuidado com o boto. Só isso.
Saia Justa Verão fica por aqui, mas o encanto da sereia continua. Agora a Gabi vai cantar pra gente ou parar. Obrigada a você pela companhia de sempre. Até quarta que vem. Até.